Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. A convidada desta semana é Jacinta Ramos, professora universitária, cantora, uma artista que podemos dizer conhecida no mercado nacional, mas também fora de portas, no mercado internacional. Tínhamos agendado a entrevista e estávamos a falar sobre isso para ser emitida há uma semana, não foi possível. Cá estamos na semana seguinte, Jacinta, com um percurso muito curioso, muito interessante, porque passa por concurso de televisão, que é daquelas experiências que conta sempre que dá entrevistas, passa pela formação nos Estados Unidos, passa pelo ensino no Brasil, regressa para a formação em Portugal, dá espetáculos um pouco também por vários países europeus. Isto é multicultural, podemos dizer desta forma, não é?
Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Aliás, estamos a tentar agendar esta entrevista quase há 2 anos, se não me engano. Não foi só adiada de uma semana. E tem sido uns 2 anos bastante cheios e atribulados. Finalmente editei o trabalho final da minha tese de doutoramento, por isso é que andava bastante ocupada, que andava a fazer ao mesmo tempo que estou a exercer funções na Universidade Federal do Piauí como professora de música e de vez em quando faço concertos. Agora estamos a lançar o meu 7º álbum, Senhora, que é em dueto apenas com um baixista de 6 cordas.
Já vamos explorar um pouco mais essas últimas facetas. De qualquer forma, isto não acontece, e eu quando contextualizei a questão do país, dos Estados Unidos, do Brasil, isto não acontece por acaso. Há um sentido para tudo isto, não é? Nesta rota.
É.
A formação académica acabou por ser o primeiro passo.
É, exatamente. E isso tudo começou aqui, na Gafanha da Nazaré, na colónia agrícola, com a irmã Eugénia Gil, portanto, naquilo que muito mais tarde veio a ser uma grande escola de música, não sei se ainda continua a ser. Inicialmente ela vinha nos dar aulas a casa, a mim, à minha irmã mais velha, Isabel Cristina, e à Maria João Cravo. Fomos as primeiras 3 alunas da escola das Irmãs de Maria de Schoenstatt. E depois disso veio o conservatório, que frequentei durante pelo menos 8 anos, ao mesmo tempo que andava no liceu, o Conservatório de Aveiro, não é, de música. Depois fiz a universidade também em Aveiro.
A licenciatura.
Exato, em composição. E depois o mestrado em Nova York, na Manhattan School of Music, já em jazz, aí na vertente de jazz. E depois estive 15 anos seguidos só a fazer concertos. E só depois disso é que resolvi voltar à academia, tanto para aprender mais como para ensinar. Portanto, vim fazer o doutoramento, comecei em Aveiro e acabei no Minho, na Universidade do Minho, e retomei a minha atividade como docente, tanto no Conservatório de Coimbra, como em Águeda, na Escola de Improvisos, como depois fiz concursos e estou efetiva na Universidade Federal do Piauí, que é a 50 minutos para dentro de avião de Fortaleza, no interior.
Estas escolhas tiveram a ver com as áreas de especialidade, com o prestígio das escolas, com alguns nomes da docência?
Sim, sim, com tudo isso. E sobretudo nos últimos 4 anos dediquei-me imenso àquela que é chamada a música popular brasileira e americana. Nós aqui em Portugal conotamos música popular com música folclórica, não é bem a mesma coisa. Portanto, tudo que não seja canto erudito, tudo que sejam cantos não eruditos, como eu refiro na minha tese, tem sido a minha área de estudo e de especialização nos últimos anos, até para os tais concursos que eu fiz no Brasil. E o resultado do doutoramento e do disco tem a ver com isso. Tem a ver com... E as canções que trabalhei também têm a ver com essa área de pesquisa e de estudo.
Estamos quase a seguir uma ordem cronológica. Como é que foi parar ao Brasil?
Fui parar ao Brasil porque Portugal está cheio de brasileiros nos mestrados e nos doutoramentos, e uma das minhas colegas da turma de doutoramento na Universidade de Aveiro em 2012 é a professora de canto na Universidade Federal do Piauí. Quando ela veio, já me conhecia, portanto era minha fã, ficou fascinada de estarmos na mesma turma, quis ter aulas comigo, e depois falou-me na possibilidade de eu ir lá, a Teresina, Piauí, e até de fazer concurso como professora substituta, que foi o que eu fiz inicialmente, para a substituir enquanto ela estava a fazer o doutoramento aqui.
E correu bem.
E depois tive que fazer vários outros concursos para a efetiva, porque lá existem concursos.
E
cá,
correu bem.
Cá não temos, sim.
E quando eu digo correu bem, há aí uma ligação, sim, em termos culturais, de identificação do local.
Sim, gosto particularmente de Teresina porque à portuguesa dir-se-ia Teresina, precisamente por ser uma cidade de interior. Tem só 1 milhão de habitantes, portanto é pequeninita.
Considerada pequena no quadro brasileiro.
Exato. E por isso tem todas as características de uma, como se fosse uma aldeia nossa. Portanto, as pessoas são muito acolhedoras. Não tem a ver com o Rio de Janeiro ou com São Paulo. E eu dou-me muito mais com esse tipo de vivência. Porque eu sou uma mulher da Gafanha da Nazaré e da Aveiro. Portanto, sou uma mulher da província. E dou-me muito mais, entendo-me muito mais.
No contacto direto.
A dar-me nesse tipo de ambiente, provinciano. E por isso identifiquei-me completamente com o ambiente em Teresina. Os alunos são ávidos, de conhecimento, sim. Até porque há muita falta de professores, sobretudo na área das artes e da música. O departamento todo, só há um professor que é de lá, todos os outros são de fora. E por isso é bom a pessoa sentir que faz a diferença.
E que também dá um contributo de alguma forma para esses,
sim,
para esses alunos. Há muito talento?
Há bastante talento, há também bastante dificuldade, há muita precariedade também da parte de alguns alunos. E da minha parte também é bom porque acabo por passar quase um terço do ano em Portugal, porque por causa do verão, tanto do verão nas universidades federais, isso é bom porque acabo por vir, participar em congressos na Europa, fazer concertos. Recentemente trouxe o Paulo Dantas, lá de Teresina, que é o tal baixista, virtuoso de 6 cordas. Fizemos alguns concertos cá e espero fazer mais. E por isso dá para manter uma atividade paralela, que não é só a docente, mas que tem sido altamente gratificante para mim.
Isto hoje já é uma, e ouvindo essa descrição, já é uma, digamos assim, uma rotina, que tem pouco de rotina, não é? Mas que assenta em pilares diferentes. Não há um exclusivo para isto ou para aquilo.
É,
por isso exemplo, é uma vantagem.
Por exemplo, os meses que eu estive aqui, não fiz férias. tenho que começar a ter mais juízo, porque tenho que começar a regrar mais. Estive a fazer ações de formação para profissionais da voz falada.
Masterclasses, não é?
Ações de formação mesmo no Sindicato de Professores do Norte, tanto em Amarante como em Gaia. E intercaladamente estive a escrever artigos com pessoas daqui.
Tanto artigos científicos,
tanto da Universidade de Aveiro como da Universidade de Deusto, em Bilbao. Portanto, aproveito para estar um bocado com o pé nos dois lados. E tudo em parceria com a minha Universidade Federal do Piauí, onde tenho exclusividade como professora.
Ou seja, o desgaste, o lado do desgaste físico e emocional pode ser o pior.
É gigante.
Mas o lado, digamos assim, do aborrecimento é o melhor disto tudo. É que dificilmente se vai aborrecer com algum desses pilares.
Ah,
não?
Isso é facto.
Esta passagem, ou esta presença no Brasil, e já nos explicou também do trabalho de investigação, traz aqui, quando ouvi falar em música popular, um lado etnográfico, diria. Há aqui muitas coisas que se tocam entre estes povos ainda, Portugal, Brasil, África?
Eu diria que o samba nasceu exatamente na mesma altura que o jazz americano, nos Estados Unidos, e é fruto quase das mesmas condições, que foram as condições terríveis da escravatura, que foram os escravos que saíram da África e foram para um continente novo, E no caso do Brasil, a música deles misturou-se tanto com a música indígena como com a música portuguesa. E daí surgiu uma música que é única no mundo, que é o samba e todos os derivados do samba, tal como aconteceu nos Estados Unidos com o jazz tradicional americano. Não lhe chamaria etnográfico, ao contrário do nosso fado. O nosso fado só é feito pelos fadistas, por nós. Portanto, feito em condições, só é feito pelos portugueses e pelos fadistas. Enquanto que o samba não. É uma linguagem que evoluiu ao longo de todo um século XX, ao contrário do fado, que cristalizou-se, tal como o tango, por exemplo, e tornou-se numa base musical para milhões de músicos no mundo inteiro. O samba é mais como o jazz, é uma linguagem mais universalizada. Portanto, não diria que é uma música étnica nem etnográfica. Por isso é que o termo popular pode levar a essa dúvida. Porque em Portugal, quando dizemos música popular, parece que é o mesmo que música folclórica, e não é. Não
é. E quando parte, quando parte para o doutoramento, sabia exatamente o que é que queria, por caminhos é que ia nesse trabalho de investigação?
Eu vim a descobrir bastante disto no doutoramento. Foi super interessante por causa disso. Vim a descobrir muita coisa que não fazia a mínima ideia, e ainda agora continuo a descobrir, continuo a escrever os artigos científicos e nós temos que ler muito e descobrir muita coisa. Descobri coisas, por exemplo, que a primeira orquestra de negros que existiu no mundo foi no século XVI, na Bahia, formada por um músico português amando da corte portuguesa. Isso é super interessante, porque estavam a fazer música, entre aspas, de brancos, não é? Música ocidental europeia, e eram todos negros. Coisa que era inconcebível nos Estados Unidos até quase ao fim do século, até meio do século XX. Portanto, nós antecipámos 4 séculos. Há aí umas diferenças culturais super interessantes para serem estudadas.
E as fontes dessa investigação? Isso obrigou a viajar, a entrar pelo interior brasileiro, a ir para bibliotecas?
Sim, muita biblioteca, muita internet, muita busca pela internet. Hoje em dia temos
essa facilidade.
Exato. Não existia há 15 anos, quando eu fiz o meu mestrado.
Mas também dá trabalho a despistar, não é? A informação. Pois,
exato. Muita ajuda de colegas. Há toda uma rede de colegas que nos vão ajudando quando estamos a fazer o doutoramento. Que se não nos ajudamos uns aos outros, é terrível, porque ficamos num buraco negro, sem fundo. Nunca mais lá saímos. Mas são muitos livros, muitos livros.
E além dessa cultura dos livros,
depois há a parte prática.
Terreno, algumas idas ao terreno?
Sim, tive alguns estudos exploratórios que não acabei por não meter na tese, porque é uma autoetnografia crítico-analítica. Mas na qual descrevi alguns estudos exploratórios que fiz com os meus alunos, tanto em Coimbra, no curso profissional de jazz do Conservatório de Coimbra, como no Piauí. Mas não foram objeto de estudo aprofundado para a tese.
Então ficaram aí soltas para teses de alunos que agora queiram pegar nesta temática.
Sim.
Ouvimos e lemos que um dos desgastes grandes de todo este processo foi exatamente chegar a um determinado momento em que queria seguir aquela via e não conseguia enquadrar isto no projeto de doutoramento. Isto foi, e pergunto-lhe agora já com alguns meses de distância, foi a mágoa daquele momento que a pôs a falar, ou hoje ainda sentiste desta forma?
Sinto, e é objetivo, não é subjetivo. é objetivo. Portanto, a minha tese é na área das ciências humanas e há alguns departamentos, incluindo o de música da Universidade de Aveiro, que não aceitam uma tese feita na área exclusivamente das ciências humanas. Tem que ser na área das ciências sociais. Lá está, com objetos de estudo, com questionários, com inquéritos, e não obrigatoriamente uma tese nestas áreas das artes terá que ser feita dessa maneira. Portanto, é uma... O estilo que eu escolhi já é altamente desenvolvido noutras universidades e noutros países. Portanto, porque é que nós nos havemos de cingir àquilo que conhecemos há 50 anos? Não é preciso.
Faz-nos falta alguma flexibilidade no sistema?
Talvez.
Mas é uma questão geral, generalizada, é uma questão de cidade ou de região, é uma questão de país, é uma questão de continente?
Tenho a impressão que é uma questão de parcerias e de políticas. Porque um departamento da mesma universidade, que são os estudos culturais, na Universidade de Aveiro, quase só aceita as ciências humanas, já não aceita as ciências sociais. Portanto, é tudo uma questão de forma de estar.
Mas isto é o tempo em que estamos a ouvir falar cada vez mais de, por exemplo, doutoramentos que cruzam universidades, cruzam departamentos, cruzam...
Exatamente.
Muitas vezes são consórcios, não é? Que se
sim,
criam
sim.
Para... E aqui esbarrou-se então contra um muro.
Foi.
A solução Minho correspondeu àquilo que pretendia?
Correspondeu, mas foi duro, porque eu tive que ir como autoproposta. E isso é preciso ter muita coragem, porque uma pessoa como autoproposta
o
vai
pior
sem rir.
O pior que pode acontecer é ser chumbada na admissão.
É. Se bem que, exato, já não chega à defesa de provas. É reprovada logo na admissão para provas.
E aí, pergunta minha, a questão do lado artístico pode ter ajudado, pode ter dado um contributo, não é propriamente uma desconhecida, é uma figura pública.
No primeiro caso, eu acho que contribuiu para me darem cabo da vida.
Aí foi o contrário. Essa é hoje, continua a ser a sua tese sobre isto. Não, eu pergunto se no caso da entrada, da admissão no Minho, esse lado de, digamos assim, já de uma carreira consolidada, se pode ter ajudado, não?
Não. Não, porque a tese foi avaliada por pares incognitamente. E só depois é que é admitida à provas. Portanto, só depois disso é que eu apareço.
Passou esse último passo, fez o trabalho, concluiu, fez a defesa da tese. E isto dá origem, disse-nos há pouco, a documentos, a prova documental escrita, mas também a um disco.
A um livro.
A um livro e
lancei
um disco.
Lancei há uma semana.
Livro e disco.
Sim.
Isto é inovador ou não? Ou já se faz aí muito? Este tipo de abordagem.
Não sei. A música, o disco, tem a ver com a música que eu estudei ao longo destes anos e que teve sempre influência no que eu estava a fazer para o doutoramento. E por isso a listagem de músicas que está no alinhamento, que está no disco, tem a ver com isso. São mais ou menos 6 músicas brasileiras e 6 americanas. Portanto, é o tal jazz tradicional americano e o tradicional brasileiro, de várias épocas, vários períodos da história da música popular brasileira e da história da música popular americana.
E hoje onde está? Com quem é que se identifica mais? Se é possível, de alguma forma, responder a isto, não é?
Eu estou no centro...
Disto tudo.
Estou num centro de investigação da Universidade de Aveiro.
Eu pergunto é se está mais próxima do jazz, como ele é feito na América, como ele é feito em Portugal, como ele é feito no Brasil.
Eu acho que há toda uma mescla e um adaptar-se à minha forma de entranhar a música e de a interpretar. Porque também só assim é que faz sentido. E o intérprete de jazz, sobretudo, penso que só faz sentido quando ele consegue transformar a música em algo que tenha um bocadinho de novidade.
E o que é que a distingue? Se eu lhe perguntasse assim só...
Talvez seja a Portugalidade, até. A Portugalidade na forma como eu canto música brasileira, que tem um quê de fado, tem um quê de romântico na voz, de uma voz que eu diria até de fadista, não nas voltinhas ou na maneira de interpretar, isso não. Porque nunca estudei isso e também não é isso que me interessa. E também não interessa cristalizar essas voltinhas, mas na emoção acho que é a Portugalidade que se sente. Penso que é isso, não sei.
E o público já alguma vez abordou isso? Já alguma vez lhe fez algum comentário sobre...
Sim, sim. O público fica espantado. Como é que eu...
Consegue encontrar a tal Portugalidade?
Não sei. Depende dos públicos. Depende dos públicos. Sei que gostam e ficam espantados com a forma como eu pego nas canções. Por um lado e por outro. E eu penso que o que toca às pessoas é, de facto, o vir de dentro, não é? Isso é que é o mais importante. Na música improvisada, que o jazz é improvisado por excelência, todas as vezes que nós o fazemos, em cada palco e para cada audiência, estamos a improvisá-lo. Estamos a improvisar uma grande parte daquilo que estamos a fazer naquele momento. E isso, se não vier de dentro, não vai resultar, não resulta, não acontece. E as pessoas sentem isso, apesar de não saberem o que é. Podem não saber o que é, podem não saber distinguir o que é que está a acontecer ou o que é isso que faz a diferença, mas sentem que há qualquer coisa ali que as move, que as comove.
Eu estou a ouvi-la falar e estava a lembrar-me de alguém que esteve aí há uns meses ou anos, que é um professor universitário aqui da Mortosa, Abreu Freire, que tem uma ligação grande ao Brasil, nas rotas do Padre António Vieira, e agora lançou um festival de literatura de cordel. E faz aqui muito esta ponte Portugal-Brasil. Eu estava a ouvir a Jacinta falar e fico com a ideia de que há aqui eu vou utilizar a expressão mercado, mas não é nesse sentido mercantilista, mas que há aqui, de facto, um espaço muito alargado para essa Portugalidade, não é?
Os fadistas não param de cantar.
Não são 10 milhões, são muitos mais.
Sim, sim, é facto. E o tal lado étnico do fado é muito querido e acarinhado pelo mundo fora, não há dúvida. Eu não canto esse fado, eu não faço esse fado, essa coisa tradicional. Penso que tenho características portuguesas e de um quê, um toque de fadista naquilo que eu faço, mas é um repertório completamente diferente.
Mas é algo que a distingue, não é?
É, eu penso que não entro nesse mercado. E pode dizer mercado, é mercado. É um mercado. É um mercado das indústrias culturais, sem dúvida nenhuma.
E o Brasil tem demonstrado interesse e abertura para esse mercado quando lhe aparece alguém que até dá aulas no Brasil e que tem essa sonoridade?
Não tem sido fácil. Vamos ver como é que as coisas agora vão com este disco, porque é tudo bastante fechado. Lá está, o mercado das indústrias culturais funciona da mesma maneira em todo o lado. Quando o mercado já está aberto, quando a linha já está aberta, é fácil. Quando não está, é difícil de entrar.
Então, no Brasil ainda se está a desbravar caminho.
Sim, sim.
O país aqui tem demonstrado uma atenção especial às questões do jazz, festivais, novos festivais, sim, novas sim. Vozes, penso gente que está a aparecer com grande força. Quando olha para isto, a Jacinta, não sente uma certa nostalgia de não ter investido mais na carreira de palco?
Já investi tudo e mais alguma coisa. Fiz tudo, eu e a minha manager fizemos tudo o que podia ter sido feito. Nós tivemos uma coisa que mais ninguém teve neste país, nunca. Acho que pouca gente sabe disso. Nós tínhamos um escritório com 5 pessoas a trabalhar todos os dias, mensalmente, só para um artista. Que era eu. O normal neste país é haver uma agência que trabalha com 30 ou 40 artistas. Nós tínhamos para um único artista, que era eu. E era rentável durante muitos anos, até começar a crise. E aí resolvemos parar, não ficámos com dívidas com ninguém e fechámos o escritório. E pronto.
Esse porque foi o momento
cada,
então de
cada vez que eu pisava o palco, mesmo que fosse apenas em duo, 13 pessoas estavam comigo e dependiam de mim naquele momento, em termos de salário. 13. Mesmo quando eu só estava a cantar em duo.
Mas foi um problema de mercado em Portugal ou no mundo?
Foi no mundo.
Sentiram isso um
sim.
Pouco por todo lado?
Sim.
Mas por isso eu perguntava, atendendo a essa fase que já ficou para trás, aparentemente ficou um pouco mais para trás, isto poderia voltar a fazer sentido ou não? Voltar a ter um escritório com 3 ou 4 ou 5, os que fossem?
Não, penso que não. Já...
Esta capacidade então de entrelaçar as diferentes valências que tem na sua vida profissional é a melhor forma
de
gerir a carreira?
Sinto-me muito melhor. Eu precisava de fazer outras coisas, porque é muito solitário também. Parece glamourosa a vida
de palco.
É a vida de palco, mas não é. É bastante solitária. Até porque nós entramos num teatro às escuras, às 3 da tarde entramos no teatro, está tudo escuro. E saímos depois do concerto, também tudo escuro e tudo escuro cá fora. Vamos dormir, voltamos a entrar no próximo teatro, tudo escuro. Ou seja, nós chegámos a estar uma vez em turnê, um mês quase sem ver o sol. Isso é altamente deprimente. E depois não estamos com pessoas, somos sempre os mesmos. Somos sempre os mesmos tristes. Portanto, não é aquele glamour que se vê nas revistas. Isso é o efeito indústrias culturais que querem passar para as pessoas. Isso não é o que se passa no backstage. As pessoas veem só a alegria daquela hora e meia de concerto. Não veem o que é que o artista passa atrás. E eu estava com muita necessidade de ter uma vida mais regrada, mais normal, com contacto com pessoas, com os alunos, que dão uma vida enorme, puxam por nós, obrigam-nos a estar a par de uma série de coisas, ao termos que responder de determinada maneira.
A verdade é que passou também por esse tempo da tal indústria glamourosa, não é? Foi onde começou também um bocadinho tudo isto. Onde
Sim.
começou, onde levou o seu pulo. Fazendo aqui, e tem essa condição, diria que está em condição privilegiada, porque esteve quase nos primórdios, apesar de não serem assim tantos anos, mas isto nunca mais parou. Já, é um circuito que se está permanentemente a alimentar.
Exato, exato. Tem que se alimentar permanentemente.
E como Sim. é que acha que tem evoluído? Daquilo que vê, do que vai vendo nas televisões, o que é que lhe parece? São boas portas de entrada? Continuam a ser boas portas de entrada para o mundo das artes?
Eu penso que é sempre igual. É sempre igual. As indústrias culturais é uma estrela a seguir à outra. E quando esta já não dá mais, descarta e vem a próxima. E se essa que foi usada até ao máximo nos píncaros não souber reinventar-se, que foi um bocado aquilo que nós fizemos, porque, repare, viver de concertos apenas durante 15 anos seguidos, diga-me quantas pessoas em Portugal fizeram isso. 15 anos seguidos, só de concertos, sem dar aulas. Não existe quase ninguém em Portugal. Tem a Maria João Pires, tinha a Maria João Pires, talvez a Maria João do Jazz, que agora também dá aulas, mas não existe, a maioria dos músicos dá aulas. E talvez tenha uma certa razão de ser. Talvez a gente precise dar aulas para se sentir normal e sentir que tem uma vida normal, porque senão também fica muito desligado da realidade.
Eu perguntava até noutro, não só nesse sentido, nessa visão mais interna, mas também noutra, que é a preparação daquilo que são as produções, não é? Aquela que diz que fabrica estrelas.
Sim.
Para, por exemplo, educarem as estrelas, ou ensinarem, ou alertarem para os riscos, ou ter aqui um tipo de abordagem que...
Isso
que
não
permita...
existe.
Isso não existe. É alienismo.
Existe.
É romantismo.
É. Isso é tudo treta.
Mas admito que não se arrependa, pelo menos, da experiência, não é? Teve.
Mas está-se a referir
aqui. O chuva de estrelas.
Ter acontecido ou não, é igual ao litro se eu não tivesse feito alguma coisa depois. Porque repare, fomos quantos? Quantas séries? Quantas fornadas? E na verdade, quantos fizeram carreira, de facto? Aquilo basicamente era uma brincadeira. Como é para a maioria das pessoas que lá vão. Os pouquíssimos que levavam aquilo a sério, como se fosse mesmo um treino para a vida, para uma potencial carreira, foram os que se ingraram verdadeiramente, porque já trabalhavam para isso. Portanto, chuva de estrelas pôs-nos nos píncaros, mas logo a seguir largou-nos, porque no ano seguinte já havia novos.
É uma alavanca.
Na nova série de Chuva de Estrelas.
E ter a consciência disso é decisivo. Para quem tem essa consciência é importante.
Sim, sim, sim.
Quem acredita?
Mesmo não tendo consciência, a pessoa cai com a cara no chão. Não tem outro remédio, porque no ano seguinte há uma nova fornada. Portanto, os do ano anterior são esquecidos.
Hoje é capaz, então, de transmitir esta ideia de que se conseguiu reinventar no percurso.
Ah, completamente. Se eu não tivesse a tal equipa, sobretudo dirigida pela minha manager, nós não tínhamos feito o que fizemos. Porque cada projeto era uma reinvenção. Cada projeto era uma coisa nova. E só dessa forma é que conseguimos manter-nos no mercado tanto tempo. Porque se fosse sempre a mesma fórmula, sempre igual, não tínhamos mercado para isso.
É a mesma questão de escala?
Sim, 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 sim.
E o meio artístico, neste segmento, tem muita oferta? Há muita gente a aparecer?
Não sei. Também o país é muito pequenininho, não é? O nosso país. Portanto, não há assim tanta saída. Temos, de facto, muita gente a aparecer e a organizar-se profissionalmente. Mas também não dá para fazer grande, talvez grande evolução, grande carreira, porque esgota-se no instante. Portugal é muito pequenino. Dá-se a volta no instante.
O que é que está programado em termos de calendário? Depois de um lançamento destes, como fez, o que é que se segue?
Olha, tenho um concerto marcado para um festival em São João da Madeira, em novembro, já. Vamos ver se entretanto, fazemos outros concertos satélite a esse,
porque
agora tenho que gerir com as minhas vindas.
As viagens.
Basicamente eu estou sediada no Brasil.
Disse-nos que...
São João da Madeira, não é?
Disse-nos que passa uma parte do ano no Brasil, aproveita o verão brasileiro para vir...
Que é o nosso inverno.
Ao nosso inverno.
Infelizmente.
E é essa a fase em que aproveita para tentar concentrar
trabalho
a agenda
cá.
De concertos.
Sim.
E esse trabalho cá é o quê? Concertos? Formações?
Participação em congressos, escrita de artigos científicos, de tudo um pouco. E penso que é bastante, gosto muito mais do que fazer apenas uma coisa. Penso que é muito mais gratificante estar a fazer as várias coisas ao mesmo tempo.
Na sua agenda, os festivais de jazz é o alvo? É aquilo que é...
Não tenho alvo neste momento. Estou aberto a propostas. Isso também é uma coisa boa de não depender só dos concertos.
Não sente a pressão.
Exatamente, sim. Portanto,
nunca como agora, Jacinta, o país se viu com salas de espetáculos.
É verdade.
Programações profissionais que aparentemente e cada vez parecem depender menos do, digamos assim, dos poderes políticos. Apenas no orçamento é que dependem, mas depois têm aqui alguma capacidade de ir inventando e reinventando também conceitos. Do que vê no país, estes palcos e esta capacitação vai criar oportunidades? Tem essa expectativa?
Fico um bocadinho duvidosa, porque o poder político está sempre por trás, não é? Apesar de ser só a parte que paga, não é? É fundamental, porque infelizmente muitos concertos existem para fazer campanha política ao longo dos 4 anos de mandato. Infelizmente, e eu senti isso, muitos concertos que fiz foram campanha política de quem me contratou para os fazer. Portanto, estamos sempre limitados, mas isso já o Mozart estava. Era pago por um mecenas que lhe dava tudo, inclusive a cama onde ele dormia. Portanto, e foi o gênio que foi para todo sempre. Portanto, temos que gerir, não é? Esta balança.
Mas quando coloca as coisas desta forma, está a dizer que se criam mais oportunidades para outro género musical, é isso? Ou a Jacinta em concreto pode ser um fator de atração importante? Por exemplo, na sua região, se calhar, no Porto, em Lisboa, se calhar consegue ter essa capacidade de isso fazer está, desejada isso está
dependente
com os programadores,
de,
não é?
De tantos fatores, não tem nada a ver comigo, nada. E felizmente agora que eu percebo isso, porque muitos músicos se martirizam uma vida inteira porque acham que há algum problema com eles ou com a música deles. E não é. E não é. São as leis de um mercado invisível que está sempre a mover-se e esse mercado é que manda. Não tem nada a ver com aquele
com o artista
músico
em concreto.
Exatamente.
Não, é que eu ouvi-la falar, comecei a ficar assustado com aquela perspectiva de bem, a Jacinta está numa lista negra qualquer.
Não,
afinal,
não.
Isto não é um problema de, digamos assim, de artistas.
Não, não.
Mas porquê? Há artistas que têm melhor capacidade de fazer ganhar eleições do que outros, é isso? São estilos musicais?
Há artistas que fazem ganhar eleições numas épocas e noutras épocas não. Eu já estive nessas, já estive a fazer isso, já estive nessas listas dos que fazem ganhar eleições, dos que fazem prever ou fazer a campanha eleitoral para as próximas eleições. Mas são ondas que vão e vêm.
Eu estava a falar nisto e é curioso porque, por exemplo, em Aveiro lançaram há não muito tempo um festival de jazz que acabou por fazer muito sucesso e aparentemente veio para ficar, que é da iniciativa privada, que é o Sunset e Meia, Jazz Sunset e Meia. Creio que até foi o nome que criou aqui um certo alarido à volta disto, porque teve muito sucesso. Eu quando falo mais neste tipo de experiências. Sabemos que, por exemplo, há programadores nos Açores que conseguem fazer os seus festivais, também muito assentes na questão do jazz, na ligação aos músicos americanos, porque tinham a imigração. E, portanto, há aqui... aparentemente palcos que não havia no passado e que se começaram a abrir.
Mas essa iniciativa privada é feita como mecenato, certo? Tal como todos os festivais gigantes que nós temos em Portugal. O MEO, não sei das quantas, é só fazer uma listagem. E como é que funciona isso? Os grandes patrocinadores. Funciona como mecenato, depois vão abater isso aos impostos. Portanto, não pagam ao Estado, metem no festival. Portanto, é o Estado que está a pagar. Vai tudo dar ao mesmo. Não é?
Mas em que é que isso pode, digamos assim, dificultar a presença de um artista?
Não, não
de
dificulta
um
nem facilita. É todo um mercado que está sempre na crista da onda. É qual é a estrela que está quente
no momento.
Neste momento. Exato. Portanto, funciona assim.
Jacinta deixou de ser estrela?
Não, continua a ser estrela.
Continua a ser estrela.
Continuo. Talvez até porque não vou tocar ao boteco da esquina. Continuo a fazer apenas os concertos de grandes salas.
Hoje
mesmo.
Dá-se ao luxo de escolher?
Com certeza. Sempre fiz isso.
Sempre fez?
Sempre fiz isso. Aliás, nunca nós, a nossa equipa, foi a minha manager que sempre escolheu. Não foi o dinheiro que falou mais alto. Nunca. A nenhuma vez. Tudo era previsto e estudado, por forma a ver o que é que era melhor para a minha imagem e para a minha carreira. Portanto, não é só porque me pagam, vou a este sítio, mesmo que seja a maior espelunca ou que seja para quem for que eu estou a tocar. Nunca. Sempre foi assim que nós conseguimos vingar e fazer a tal carreira que agora é só manter como está. Agora é só manter como está. E os concertos que vierem, vêm.
E que é, por aquilo que também vamos percebendo, menos sujeito a um desgaste de imagem, ou não?
Sim.
Atendendo a essa maior confinação, limitação ali de...
Sim, não sei se isso se pode dizer assim, porque... Este mercado não tem propriamente leis lógicas. O mercado das indústrias culturais. É por isso que não se pode controlar. É por isso que o artista não deve ficar deprimido. Porque não tem nada a ver com ele e não tem leis lógicas. Porque se um produtor soubesse qual a receita para tornar uma cantora, um cantor novo ou um compositor famoso... Seria fácil, mas não sabe. Há uma série
de fatores
que ninguém conhece que se vão juntar naquele momento para que aquilo aconteça.
E haverá seguramente também uma dimensão de imprevisibilidade, não é?
Claro,
nas carreiras e nas...
A volatilidade é gigantesca. é da ordem dos 80% de prejuízo nas editoras, nas grandes editoras e produtoras. Por isso, uma grande estrela tem que dar para cobrir o prejuízo que os outros artistas todos dão. Portanto, a grossa maioria dos artistas dão prejuízo às editoras, mas dão prestígio. Mas dão prestígio às editoras.
E alguém consegue aguentar, de facto, o trabalho. Estamos com 40 minutos de conversa, Jacinta, neste programa de entrevista das quartas-feiras. Não queria também perder esta oportunidade. Isto foi coincidência, porque de facto foi coincidência, mas estamos já na antevéspera do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Daquilo que vamos percebendo deste país, e que não é caso único, mas há um certo agitar social em torno daquilo que é não apenas o lugar da mulher, a forma como é vista a questão da violência doméstica, e o país de repente entrou aqui numa histeria coletiva. Isto, para quem tem uma visão assim um bocadinho mais distante, diz que o país está sobressaltado, tem razão para estar sobressaltado. É diferente, vem do Brasil. O Brasil também, o imaginário que temos é de muitos problemas e violência. Isto,
eu já vivi,
estamos a exagerar.
Eu já vivi em vários países diferentes. Nos Estados Unidos, vivi nas duas costas, leste e oeste. Vivi na Alemanha, no sul da Alemanha. E neste momento vivo no nordeste brasileiro. E eu acho que em vários desses sítios a cultura era muito mais machista do que aqui a nossa portuguesa. Sentia-se muito. Eu sentia muito mais. Mas, claro, depois há estes casos que vão extremos ao tribunal. Para mim são casos extremos que acontecem em todo lado, em todo mundo, independentemente da cultura, quase.
Mas a forma como, por exemplo, depois discutem decisões da justiça, acordam-se...
Eu acho que é saudável as pessoas discutirem, terem opiniões. Acho que é bom não ficarem caladas.
Está a crescer Portugal nesse aspecto? Ficar mais maduro?
Talvez se reivindique mais a opinião própria, o ter uma opinião, não é? O ter coragem de dizer... Em muitos lugares ainda não se vê isso.
Curiosamente, vem das ditas, e eu vou utilizar a sua expressão, indústrias culturais ou desses agentes, a principal censura, não é?
Não sei, diga-me, esclareça.
Não, estava a lembrar-me agora desta questão da polémica por causa do acórdão do juiz do Tribunal da Relação do Porto, em que são humoristas, são figuras da televisão a terem quase, a personalizarem esta troca de palavras, esta batalha, não é?
Mas porquê é que vem a principal censura? Ah, censura.
Estava eu a dizer que, no fundo, são os artistas que trazem aqui essa tal ignição à reflexão.
À vista, sim, trazem à vista. Pois, não sei. Não sei se... Eles também fazem parte das indústrias culturais, mas não sei se estão na indústria cultural. Todos nós estamos, não é? Todos nós, artistas, acabamos por estar na engrenagem, mesmo sem querermos. Mas claro, é o dever deles fazer isso. São é a profissão deles.
Mas não fica com a sensação de que o país, Portugal, é nesse capítulo diferente de outros países? Para pior?
Eu acho que nós temos um sentido crítico bastante aguçado. Pelo menos comparando com o que eu vejo lá na zona onde eu estou a viver agora no Brasil. Há coisas às quais eles não dão importância e nós damos. Nós somos picuinhas. Há o mínimo detalhe. Aliás, nós somos gozados por isso. Os portugueses são gozados por isso no Brasil. Por serem um bocadinho simples, um bocadinho básicos. Mas eu penso que isso vem de uma distorção da forma como nós somos altamente críticos e detalhistas, que é uma palavra que eles usam muito, nisso. Porque eles são muito, não me quero chatear.
Tudo, deixa para lá.
Tudo na paz. E isso também faz com que tudo seja vivido mais na superficialidade. Nós somos mais latinos. Isso não há dúvida. Que foi uma coisa que eu estranhei. Porque eu pensei que os brasileiros eram latinos. E não são. Não são. Eles são uma mistura tão grande de povos, que já não têm essa garra latina que os portugueses têm. Nós somos muito mais sangue quente, muito mais. Eles não fazem confrontos diretos, eles mantêm-se, quando veem que a coisa vai descambar para uma discussão, afastam-se. Em Portugal é tudo muito mais, por outro lado lá é muito mais perigoso, porque sacam logo de uma arma, aqui não. Portanto, aqui é mais seguro e saudável a pessoa trocar umas palavras na rua, se for preciso, porque não tem medo de levar um tiro.
E é interessante ver isso, porque este é um movimento em que está muita gente do mundo das artes do Brasil a vir para Portugal. A instalar-se em Portugal. Diz que quer segurança. A Jacinta foi parar ao Brasil.
É verdade.
Fez um movimento ao contrário.
Mas eu estou numa cidade da província.
Num contexto diferente.
Não estou no São Paulo de 20 milhões ou num Rio de Janeiro de 10 milhões, que não tem nada a ver.
Mas não sente essa questão da insegurança?
Não.
Não é algo que é...
Fartam-se falar lá em Teresina que é muito perigoso, mas eu não vejo nada. Eu não vejo isso. Não, nunca me aconteceu nada, nunca vi nada. Contam-me muitas coisas que aconteceram ao lado do meu prédio e que estão sempre a acontecer nas ruas lá ao lado. Mas eu nunca vi nada. Claro que eu também tenho cuidado, porque eu já vivi em Nova Iorque. Portanto, eu sei o que é viver numa cidade e estar à espera do metro às 4 da manhã. Nas catacumbas do metro em Nova Iorque. Portanto, eu tenho muitos cuidados que a maioria das pessoas não tem. Isso eu também reconheço.
Já tem pelo menos esse treino.
Claro.
A propósito deste Dia Internacional da Mulher, a Jacinta é uma feminista? Não é propriamente uma mulher que faça ou queira acentuar no seu dia-a-dia e aproveitando a sua condição de professora e de artista essa intervenção?
Eu acho que não... Eu não vejo as coisas como macho e fêmea. Eu vejo as coisas como lutar pelo nosso lugar e pelos nossos direitos. Seja em relação a mulheres ou a homens.
E alguma vez foi penalizada pela condição de mulher nesse meio artístico?
Sim. O mundo do jazz é um mundo masculino. Sim. Durante muitos anos eu lutei com isso. Agora acho que já não ligo mais a isso, mas estava a pensar mais no dia-a-dia, no... Eu penso que nós temos que ter uma posição firme e ter coragem para ter, independentemente se vamos contra um homem ou contra uma mulher. Para mim é indiferente quem é que está à minha frente. Não vejo a coisa dessa forma. Agora, que há preconceitos, mas isso, o problema é das pessoas que os têm. Não tenho nada a ver com isso.
Jacinta, estamos na parte final. Na semana passada também lançamento de um livro que evocava uma figura ligada diretamente à sua família, à sua avó, que foi uma das fundadoras da obra da Providência. O que lhe pergunto é, a propósito, e sei porque esteve lá, o que é que esta figura inspirou em si? O que é que lhe deu? O que é que...
Ainda inspira.
O que é que mostra?
Uma grande mulher. Lá está, uma grande mulher que durante muito tempo teve que ir contra tudo e contra todos. Aqui na Gafanha da Nazaré, nos anos 50, independentemente de serem homens ou mulheres, queriam-na abafar, não é? Queriam que ela ficasse quieta no seu canto e ela não ficou. E não tinha nada a ver com machismos ou feminismos, mas tinha a ver com... Ela achava que tinha aquela missão e aquela função. Portanto, nada teve. Nada parou e continuou sempre. E sempre a angariar pessoas que a ajudavam, inclusivamente o professor Fernando. Pelos vistos, foi uma peça fundamental para ela ter mais credibilidade na vila e poder crescer depois como instituição.
Isto inspirou a si também, não é?
Sim, muito.
Tem algo desse espírito, então?
Talvez. Um bocadito.
As salas daqui da região, eu há pouco falava disso, há hoje oferta e soluções para tudo, todas as formas e feitios, ou para todos os sons, se quisermos dizer assim. Já percorreu estes palcos, já os conhece, já falaram consigo?
Já.
Tem esse desejo de passar por estes palcos?
Claro, sim. Eu gosto de tocar e cantar, seja onde for. Gosto de ter cantar, tocar, fazer música é um grande prazer para mim. Seja onde for, desde que tenha boas condições e pessoas que estão a gostar da minha música, é dos maiores prazeres que eu tenho. Penso que já fiz estas salas todas por aqui à volta, mas a gente faz outra vez. Estamos sempre abertos a propostas.
E há aqui um público mais fiel do que noutros locais? Caras conhecidas que vê à sua frente na plateia?
Não sei. Aqui é mais tudo de última da hora, não é? Eu acho que nunca vi como na Alemanha, que as pessoas compram os bilhetes com muita antecedência, estão num local do concerto meia hora antes, assistem ao concerto e depois vão-se embora. Também não querem saber de nós, no final. Estão ali todos entusiasmados durante o concerto e depois vão-se embora porque é tarde, têm que ir dormir. Portanto, também é... o estilo cultural, mas pelo menos dão um certo relaxo ao artista, porque sabemos que temos a casa cheia. Aqui já me aconteceu uma vez no Gil Vicente em Coimbra, 2 horas antes do concerto, tínhamos 30 bilhetes vendidos e depois tivemos lotação esgotada, não sei quantos lugares é que aquilo tem, 700
ou o que suficiente é. Para ficar em stress, não é?
Claro, sobretudo porque era a bilheteira. O concerto era a bilheteira, não tínhamos patrocínio.
Mas é especial atuar nesta região?
É, claro.
É diferente?
É. Eu sinto que estou em casa, há qualquer coisa que me une aqui, completamente.
Jacinta, o agradecimento, e com isto passou praticamente uma hora de conversa, o agradecimento pela presença neste programa, tal como tinha dito no início, andámos aqui 2 anos, mas até que foi possível esta conversa e que acabou por, podemos dizê-lo agora também, sistematizar aqui um pouco este percurso que se completa com a questão da formação académica,
o
doutoramento, o ensino e juntando a outro país, o Brasil, que também passou a fazer parte destas rotas. Voltamos na próxima quarta com um novo convidado. Este programa fica também disponível em podcast já na quinta de manhã e tem reposição no domingo a partir das 11 horas. Já agora, eu estava a deixar passar esta questão e por estar concentrado no que estava a dizer, lembrei-me aqui da questão das formações de voz, porque comecei a ver muitas fotografias de figuras públicas que procuram ajuda para trabalharem de forma profissional a sua voz. Isto é uma preocupação que está a acontecer agora com mais frequência?
Está. Eu penso que as pessoas estão a tomar mais consciência que a voz é o principal instrumento de trabalho do profissional da voz. Sem isso não adianta. Não adianta a quantidade de conhecimento, de matéria que se tenha para transmitir. Se não se tem a voz disponível, limpa, sem dor, como é que se vai transmitir para uma turma, num congresso, para um conjunto de pessoas? Sem isso não há. E eu tenho trabalhado já há 3 anos que estou a trabalhar com o Sindicato de Professores do Norte.
Professores sobretudo, figuras também do mundo da comunicação.
Sim.
E isso pode marcar a diferença?
Toda a diferença, toda.
E agora sim, Jacinta, está concluída a entrevista. Voltamos na próxima quarta.
Obrigada.
Com um novo convidado. Até lá.